Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos com o nosso programa. Eu queria já deixar nosso abraço também para o pessoal que está acompanhando ali no chat, né? A Paula, que sempre nos acompanha, a Paula do Coletivo, a Márcia está ali também. Um abraço, Márcia. Perdeu o paizinho essa semana, né? Mas fica o nosso abraço aqui também, dos nossos sentimentos. É, o Gério Kaminski, o Rogelson, a Clarice também, né? Está dizendo ali como os brasileiros são ignorantes, né, nesse assunto. É, e a Paula está colocando uma coisa interessante, né? Que Damaris Alves certa vez disse que o projeto do seu grupo, né, é tomar o Estado, né, disputar cada espaço dele, né, e estão conseguindo até agora. Tem uma outra frase da Damaris, a gente poderia fazer uma coletânea, né, de frases da Damaris, né, frases, exemplo a não ser seguido, que é aquela ideia de que, né, ela falou que o problema foi quando os cientistas tomaram ponto da ciência, né, que perdeu a ideia criacionista, né. Então é muito, eu estava falando sobre mesmo a questão de teorias sociais, né, e aí eu falando sobre, né, explicando um pouco sobre o darwinismo, que depois se tornou um darwinismo social, a explicação, né, da hierarquia das raças. E uma aluna olhou para mim e falou assim: professora, se a minha mãe evangélica visse você falando, ela não iria gostar. Eu falei: paciência, né? É o que me resta, falar de ciência numa escola, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse falar sobre, né, a questão do Estado laico, da escola laica e da importância, né, de podermos debater isso.
Então, Edmara, veja só como a história em si, ela capota, né? Tem gente que brinca, a história não gira, a história capota. Por que a história capota? Porque, veja, o Brasil já foi um Estado confessional, né? Primeiro e segundo reinados, Brasil, Estado confessional, Igreja Católica, a religião oficial do Estado. E aí, veja só, as igrejas protestantes históricas, durante esse momento, eram perseguidas pelo Estado. Elas não tinham espaço. As igrejas protestantes, batista ou presbiteriana, não poderiam ter fachada. Elas poderiam ser casas, mas elas não poderiam ter na sua fachada escrito Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, porque como a igreja oficial era católica, então restava aos não católicos uma condição de subcidadãos, certo? Bom, veja só, isso muda com a República, não tem mais igreja oficial, muito bem. E aí o tempo vai passando, a igreja histórica luta desde o final da República até o início da ditadura militar para conquistar um espaço na sociedade. Eles, os históricos, vão questionar muito essa relação. Os que mais vão questionar a relação Estado e Igreja na história do Brasil serão as igrejas históricas. Mas veja que interessante, isso até lá pelos anos 90, né? Tem uma situação que é a ditadura militar, que entrar no tema a gente fica só falando disso também, mas como os evangélicos até a ditadura militar eram meio que cidadãos de segunda classe, durante a ditadura militar houve uma aproximação muito grande entre o Estado e as religiões históricas, né? Por quê? A gente pode chamar isso de clientelismo religioso. Então eles começaram uma aproximação com o Estado durante a ditadura militar, que também teve no início uma aproximação da Igreja Católica, mas quando a Igreja Católica percebe as atrocidades da ditadura militar, a Igreja Católica pulou fora. Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Tem vários exemplos. Uma parte pequena da Igreja Católica fica no bonde, mas a grande parte salta fora e começa a denunciar as atrocidades do regime militar, né? Da ditadura. As igrejas evangélicas não. Elas ficam. Por que elas ficam? Porque, bom, se antes a gente era cidadão de segunda classe, agora os caras estão chamando a gente para inauguração de obra, né? Vamos, o pastor corta a fita, né? Inauguração. Claro, eles vão se sentir muito mais privilegiados nessa situação. E aí o que acontece? A igreja protestante histórica, que lá no seu início era contrária à relação Estado e religião, vai passando o tempo, ela vai se aproximando cada vez mais, até que nesse momento na história é difícil até a gente falar que o Brasil de fato seja um Estado laico. É difícil. Por quê? Porque a presença da liderança religiosa como liderança religiosa, porque veja, não tem problema uma liderança religiosa participar de alguma coisa, mas desde que seja a partir, não de uma visão religiosa, né? Ele não está lá para ser pastor, não é isso? Um ministro pastor, a Damares, por exemplo. A Damares, você não sabe se a função dela é de pastora da igreja dela ou de ministra dos direitos humanos das mulheres. Não tem essa linha. Então, como é que isso é laicidade? Isso não é laicidade. Né? Então, nesse momento, a gente não sabe se o Brasil é um Estado laico. É difícil saber. Né? Eu entendo que não, inclusive. Mas por que a necessidade de um Estado laico? Vamos recorrer à história de novo. Todas as guerras religiosas, todas as guerras religiosas, do final da Idade Média à Idade Moderna, né? A partir da Reforma Protestante, na Inglaterra, na Europa, França, e por aí vai. Todas essas guerras religiosas foram porque uma igreja, um Estado confessional em que privilegia certa instituição religiosa, casa essa instituição religiosa com definições de Estado, e você tem várias outras que não fazem parte desse contexto. Nesse contexto histórico, esses países chegaram a guerras, né? Atrocidades. Agora sim, por que a escola precisa ser laica? Primeiro, por que o Estado precisa ser laico? Porque a gente não pode ter cidadão brasileiro de uma classe e de outra classe. Ah, então se você é cidadão, como aconteceu no Brasil da Igreja Católica Oficial. Quem não era católico era cidadão de segunda classe. Você não pode ter um país desse jeito. Né? A gente tem que ter um país que a cidadania seja para todos os brasileiros. Isso é o que mais perto se aproxima de uma sociedade democrática. E por que não? Porque isso a longo prazo causa problemas. As piores lutas e as piores violências são as violências religiosas. Se matam em nome de Deus. E se suicidam-se em nome de Deus. E isso acontece. Não é? Então, assim, não pode ter uma religião mais importante do que a outra. Isso é a importância do Estado laico, no mínimo. Né? Agora, por que a escola precisa ser laica? Porque o universo de tradições religiosas no brasileiro é extremamente plural. E mesmo entre a igreja evangélica, existe uma pluralidade muito grande. Então, como é que pode certo grupo impor a sua visão teológica, a sua visão de mundo? Né? E o garoto que é de matriz africana, como fica dentro disso? Né? E o garoto que não é da sua determinada igreja? Há igrejas evangélicas que entendem, por exemplo, que o sábado é um dia sagrado, outras entendem que é o domingo. Ah, então você que entende que o sábado é um dia sagrado, você é um cidadão menor, um ser menor. E isso quebra completamente a estrutura de educação dentro de uma escola. Né? Outra situação que vocês já falaram, a escola é um lugar para difusão da ciência? Não é um lugar para difusão de teologia. Não é isso. A escola é para a gente entender a ciência, produzir ciência, coisa difícil nos dias de hoje, né? E, assim, se cada um tem a sua religião, que legal, pode ter mesmo. Inclusive, você pode expor o que você pensa do mundo a partir da sua religião. Isso não é proibido. Agora, o problema é quando você impõe a sua visão de mundo para os outros e a ciência dentro de uma escola, que, por definição da Constituição, deixa a sua função de educação, a sua função científica, para ser só um espaço sagrado. Olha a confusão que é isso. A escola não é um espaço sagrado. A escola é um espaço público de difusão de ciência. Né? Então, se a gente for abrir a escola para o espaço sagrado, tem que abrir para todo mundo. Né? Impraticável isso, porque a escola vai virar um espaço de culto, de oferenda, de evangélico, um católico, com todas as matrizes de religião africana. E aí, onde é que fica a ciência nesse espaço que a gente é para ser escola? Né?
E é interessante que esse espaço sagrado, né, se fez lembrar que, por exemplo, na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, a gente tem culto toda semana. Né? No Congresso Nacional a gente tem grupos de oração dentro do colégio. Então, essa, sei lá como é que fala isso, né? Essa confluência de coisas realmente, né? É o que, né? É um líder religioso, é um líder político, né? São as duas coisas. Desculpa, Gustavo, pode falar aí.
Bom, tudo bem, é interessante esse tema também, Douglas, porque é claro que o Estado laico não significa que o Estado é anti-religião, muito pelo contrário. É a pluralidade religiosa. Então não há uma separação absoluta entre escola e religião. Pode haver esta participação, mas dentro dos limites legais e dentro de um respeito, né, que se respeite o colégio, as práticas pedagógicas e os objetivos que são científicos. Nós, professores de humanas, agora a gente tem que encontrar certos espaços na escola, porque arbitrariamente o Estado retirou, o governo, melhor dizendo, o governo então retirou aulas de humanidades do currículo. Então a gente acaba tendo a experiência de dar aula de ensino religioso para o ensino fundamental. E a gente, quando vê as diretrizes e tal, existe sim, a proposta é ter uma ciência embutida ali, né? Uma ciência da religião para mostrar a diversidade religiosa no Brasil, a história das religiões, como você bem colocou, né? Coloca essas questões históricas, inclusive essa questão da própria ascensão dos evangélicos no período da ditadura, né? A tomada do espaço e tal, esse, digamos, esse oportunismo. Então, assim, o desafio é sempre fazer essa participação, mas de forma que respeite a escola, né? Que respeite a instituição educacional, né? Eu gostaria, Douglas, assim, para encerrar, que você falou que ia comentar sobre os últimos acontecimentos, né? Que relacionados a essas propinas doidas aí, e parece que isso realmente deixa mais à vontade esses grupos religiosos de fazer proselitismo nas escolas, quando você vê essa participação de pastores, né, em coisas relacionadas a políticas públicas voltadas à educação. Gostaria que você comentasse, então, para encerrar essa fase, esse período de corrupção da escola que a gente está vivendo e que tem, sim, influência direta e de entidades religiosas.
Então, veja, quanto mais a relação Estado-Igreja, quanto mais os evangélicos e neopentecostais se aproximaram do Estado, mais os casos e os escândalos de corrupção aconteceram. Então tem, na história da Igreja Evangélica, a troca de voto no Congresso por rádio, tem o que a gente chama de clientelismo religioso, que é oferecimento de um bem para a Igreja, seja uma construção de algo, um som, ou qualquer coisa, para o cara ter, o candidato ter o chamado do pastor para ir até a Igreja, e esse pastor chamar, ele é amigo da Igreja. Mas por que ele é amigo da Igreja? É porque nos ajudou, então uma mão lava a outra, né? Um clientelismo aí religioso, um clientelismo político clássico. Então veja, os escândalos, eles não começam agora no MEC. Existe uma história desses escândalos, né? Então, quanto mais aproximação, mais esses escândalos vêm acontecendo. Eu diria que o MEC é o escândalo que ficou mais evidente, assim, mas tem um histórico. Eu vou citar só alguns, assim, alguns muito tenebrosos, né? E por que eu vou fazer isso? Porque a gente precisa entender que não é só porque um grupo religioso se diz religioso que ele está isento de questionamento, isento de dúvida em relação às suas reais intenções. E às vezes eu vejo que as direções de escola, núcleo e tal, o pessoal vem aí fazer um trabalho e tal, e é da Igreja, como se fosse um carimbo, um atestado de santidade. Todas as instituições são capazes das maiores atrocidades. A instituição Igreja, só dá uma olhada na história da instituição Igreja. Com isso eu não estou dizendo que a instituição Igreja por si só é algo assim, um assado. Mas eu estou dizendo que, como instituição, ela é humana e falível. Então não dá para a gente ter essa ingenuidade, porque é um grupo da Igreja tal, opa, atestado de santidade. isso não, não pode ser desse jeito, né? Então, assim, só algumas questões. A troca de voto por rádio, que aconteceu inclusive com uma igreja grande aqui em Curitiba, lá na Constituinte, né? Teve um pastor que ganhou uma rádio por mudar seu voto na Constituinte. O coronelismo religioso, que é essa imposição, que tem o voto de cajado. E algumas questões, assim. O MEC é uma delas, em que estava se trocando favores por participação de dinheiro do MEC, né? Isso porque um tempo atrás o pessoal demonizava o MEC, né? Esse MEC do Satanás, que tem os livros que são isso, são aquilo. Agora lá dentro fazem o clientelismo religioso que, na verdade, já faziam antes, né? Tem o caso da pastora Flor Delis, que acho que as pessoas lembram o que, que aconteceu. Flor Delis mandou matar o marido, né? A pastora, deputada de uma igreja, toda a comunidade religiosa fazendo campanha para ela. E isso é uma história de pouco tempo atrás. Né? Teve a questão do Jairinho no Rio de Janeiro, que foi um candidato a vereador apoiado em muito pela igreja evangélica no Rio de Janeiro, que assassinou o seu enteado. E essas coisas parece que elas caem no esquecimento. Então, ninguém lembra disso. Aí tem que ter o historiador, que a função do historiador, inclusive, é lembrar de coisas que a sociedade tenta esquecer. Então Estou na minha função de historiador nesse momento, né? O que mais eu tenho aqui? Ah, e tem uma situação tenebrosa também, de uma igreja. Isso é caso de filme de terror, né? Em que uma determinada igreja, não sei se eu falo o nome da igreja, um determinado pastor estupra um garoto e assassina esse garoto escondendo o corpo. Isso aconteceu em 2001. Então, por que que eu falo dessas questões, né? A gente, novamente, entender que nenhuma instituição e nenhum grupo pode vir com um atestado de santidade. Isso é muito sério.
E eu acho que até mesmo a nossa responsabilidade enquanto sociólogo, enquanto filósofo, enquanto historiador é justamente isso, né? É entender isso no mundo das relações humanas, né? Das relações sociais, das relações de poder, das relações, né, de hierarquia, né? Professor, nós estamos no nosso último minuto e me ocorreu aqui, eu não sei se, né, já fica esse convite, eu não conversei nem com o Gustavo, nem com o pessoal da rádio sobre isso, mas eu acredito que seria fundamental a gente continuar essa nossa conversa sábado que vem. E aí a gente poderia falar especificamente sobre o MEC hoje, né, esses escândalos, porque nós temos vários, né, inclusive a gente tem um caso de uma universidade aqui de Londrina, em que foi assim, muito beneficiada com a visita do Milton Ribeiro, né, para assim, apagar uns incêndios que foram causados. Se, né, não tiver nenhum compromisso e quiser continuar com a gente semana que vem, eu acho que a gente pode continuar essa conversa, porque ela é fundamental. Eu acho que a gente está no momento de escancarar isso, né, e repensar até mesmo, né, as nossas escolhas políticas, porque é isso, né, que determina, né, aonde, né, quem vai ocupar cada cargo político, né, e até mesmo nessa questão, né, de separação mesmo de questões políticas, né, de questões religiosas. Nós temos alguns segundos, eu não sei, professor, depois a gente pode até conversar, né, se há a disponibilidade, né?
A princípio sim, ficou
um então, já fechamos semana que vem, então. Gustavo, você tem talvez 10 minutos para falar, acho que não
tá,
mais
bom,
que...
eu só para agradecer, então, Edmara, sempre muito, muito legal aqui no nosso programa. Douglas, muito obrigado pela participação, foi muito importante e tudo indica que semana que vem a gente vai estar aí de novo. Obrigado aos ouvintes também.
Obrigada, Gustavo. Obrigada, Douglas. Semana que vem, então, a gente continua fazendo, né, uma outra, né, continuando isso, porque nós precisamos realmente conversar isso com seriedade, né, porque isso diz respeito às nossas vidas e dos nossos jovens, das nossas crianças. Obrigada, pessoal, por quem acompanhou, pessoal do chat, pessoal que está nos acompanhando ao vivo. Um abraço a todos. Semana que vem, estamos aí de novo.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.